Continuando sobre o conceito de jejuns, e acho que praticamente encerrando esse assunto, existem mais alguns jejuns. Já vimos vários, né? Vamos ver mais alguns tipos de jejuns. Existe um jejum, que é o jejum dos noivos. O noivo e a noiva, no dia do seu casamento, é um dia muito especial. É um dia que é chamado do Yom Kippur particular deles. O dia que uma pessoa se casa, ele é totalmente perdoado, igual Yom Kippur. Ele tem ficha limpa para começar uma vida nova. E por isso que o ideal é que a pessoa jejue no dia do casamento. É um jejum particular, individual. Os noivos, desde de manhã, desde a aurora, desde a... o momento que começa a ficar claro, até depois da chupá. Isso significa que quem casa de manhã, jejua pouquinho. Quem casa à tarde, jejua um pouco mais. Quem casa à tarde da noite, jejua bastante. Então, esse é o sistema que funciona. Depois da chupá, é que eles querem. Na verdade, ele quebra o jejum na chupá, bebendo um pouco do vinho da chupá. Mas, em seguida, eles sentam para comer alguma coisa, justamente para quebrar esse jejum que eles estão fazendo. É lógico que, assim como em todos os outros casos, quando tem algum problema de saúde, então a pessoa está isenta. Então, no caso dos noivos, vale a mesma regra. Às vezes tem noivos, mas principalmente noivas, que estão um pouco mais fragilizadas, e normalmente às vezes passam mal em jejuns, e de repente está chegando o casamento e com a emoção e com os preparos, ela tem medo que vai passar mal no casamento. Então, nesse caso, ela está isenta de jejuar para que ela possa participar de um evento tão importante da vida dela. Mas, de uma forma geral, os noivos devem jejuar no dia do seu casamento. Existe também um outro costume muito forte, principalmente entre Ashkenazim, de jejuar no dia do Yortzeit dos pais. Jejum. Então, também não é todo mundo que faz o jejum o dia inteiro, às vezes faz só algumas horas. Existem aí algumas leniências para isso, mas existe também esse costume do jejum do dia do Yortzeit. Existem alguns jejuns que são chamados os jejuns dos tzadikim. Tem um capítulo sobre isso no Shulchan Aruch, no Código de Leis, que traz todas as datas que existe o costume do jejum dos tzadikim. Então, não é para todo mundo, mas tem pessoas que costumam fazer estes jejuns. São datas que aconteceram alguma coisa específica, ou que faleceu alguém que era importante, que mudou a história, ou que, quer dizer, a partir de então, né, o povo teve problemas, sofrimento. Então, são jejuns. Tem várias e várias datas. Existem também alguns outros jejuns que foram estabelecidos ao longo das gerações em cidades determinadas por conta de algum evento, alguma coisa que aconteceu ali. Às vezes, alguma perseguição, alguma expulsão dos judeus de um lugar, etc, etc. Coisas que, infelizmente, a nossa história está cheia. Em alguns lugares, se afixou que aquela data fosse uma data de jejum. E as pessoas que vêm daquelas cidades, os descendentes dessas pessoas, mantêm esses dias de jejum. Por exemplo, existe um dia de jejum também, que também não é todo mundo que jejua, de novo, são jejuns muito particulares, muito específicos, mas existe um jejum do dia 20 de Sivan, que é um dia que nunca cai no Shabat, e afixaram também para lembrar algumas coisas, e então tem pessoas que fazem o jejum de 20 de Sivan. Existe um outro detalhe interessante, que é o Yom Kippur Katan, pequeno Yom Kippur. Todo mês, quando chega Rosh Chodesh, primeiro dia do mês, é um dia que se trazia no templo uma oferenda de perdão. Então Rosh Chodesh é um mini Yom Kippur. Assim consta nos livros que todo Shabbat também tem um certo nível de perdão. Rosh Chodesh tem um nível de perdão. E finalmente Yom Kippur é o dia que, de fato, é o grande dia de perdão. Como no Rosh Chodesh não se deve jejuar? Então, existe um costume muito vasto de se jejuar na véspera de Rosh Chodesh e à tarde, na reza de Minchá, se fala Slichot. E isso é chamado Yom Kippur Katan, o pequeno Yom Kippur. Não é todo mês que tem, porque tem meses que não se pode jejuar. Por exemplo, no mês de Nissan é proibido jejuar a princípio. Então, na véspera do Rosh Chodesh Iyar, não dá para jejuar, porque é Nissan. Mesma coisa com Tishrei. Está chegando aí. Fim de Tishrei, não pode se jejuar. Então, na véspera de Rosh Chodesh Cheshvan, não dá para jejuar. Então, tem alguns meses que sim, alguns meses que não. Quem faz a Slichot faz, de uma forma geral, em todos os meses. Mas jejum não é sempre que dá para fazer. Então, existe esse conceito também de Yom Kippur Katan, o pequeno Yom Kippur. Imagino que deu para falar um bom geral aí sobre diversos tipos de jejuns. Existem também os jejuns que são por motivo específico. Na Halakha consta que é uma coisa muito grave um tefilim, Deus nos livre, cair no chão. Ou a mesma coisa, um Sefer Torah cair no chão. E a Halakha diz que se Deus nos livre, um dos dois cai no chão, então se o tefilim da pessoa cai no chão, ele deve jejuar. Se o Sefer Torah cai, todas as pessoas que viram o Sefer Torah caindo devem jejuar. O que acontece, esse jejum teria que ser para o dia seguinte, não aquele dia. Existe também um conceito de assumir, receber o jejum. Na reza de Minchá do dia anterior, que a pessoa vai fazer um jejum por algum propósito, no final da reza ele assume que ele está assumindo que amanhã ele vai fazer um jejum, etc, etc. Existe até um texto, em muito Sidurim aparece isso, no final da Amidá de Minchá. Então, no caso, se Deus nos livre, caiu o tefilim, ele teria que fazer esse anúncio à tarde e no dia seguinte jejuar. Desde que não seja Shabbat, Rosh Chodesh, etc., que não se jejua, aí deixaria para outro dia. Isso para perdoar, é uma coisa muito grave. Mesma coisa com o Sefer Torah. O que acontece é que hoje em dia as pessoas são muito fracas. Nós somos muito frágeis, muito fracos. E ficar fazendo jejuns assim, os que já têm já são difíceis de fazer. Já sobrecarregam, já estressam. Vai fazer agora mais jejuns. Então, por isso, de uma forma geral, se evita fazer esses jejuns. Mas, não tem o que fazer, precisa fazer o jejum. Então, existe um conceito para esse tipo de jejum que é chamado resgate do jejum. A pessoa calcula, um cálculo básico, quanto custariam as refeições do dia. Não que ele está indo num restaurante chique. Então, no geral, quanto que uma pessoa come numa refeição em média? Quanto custa uma refeição? E ele dá esse valor de tzedakah pelo número de refeições que tem no dia. E ele está resgatando. Já que eu estou fraco, eu não tenho como fazer um jejum. Isso não serve para os jejuns públicos. Serve só para esses jejuns secundários, digamos assim. Então a pessoa paga, dá de tzedakah, dá para o pobre comer essas refeições do dia, e ele está isento de fazer o jejum. Então, geralmente, é o que se faz quando acontece, triste, infelizmente, às vezes acontece isso, de cair Sefer Torah. Então, as pessoas estão na sinagoga, assumem juntas fazer o jejum. Quem pode fazer o jejum, até faz o jejum. Quem não pode, faz meio jejum, pelo menos metade do dia. E paga também, da tzedakah. E quem não pode, então tem que dar certeza de tzedakah para poder resgatar esse jejum que ele não consegue fazer. Jejum é um caminho que só se faz se tem um propósito. Pela Torá, a pessoa não pode se flagelar. Não pode ficar fazendo sofrimentos para o corpo. Se há necessidade, então se faz. Por isso, um jejum tem que ter um propósito. Se a pessoa, de fato, sente a necessidade de fazer um jejum por algum motivo, quer fazer tshuva, ou quer... geralmente é por tshuva, né? Mas se ele está precisando de alguma coisa e ele acha que um jejum vai ajudar e Hashem vai perdoar ele, vai dar certo, etc., ele até poderia fazer o jejum, mas contanto que tenha propósito e a pessoa vai, de fato, usar o jejum. Quer dizer, ele vai rezar mais no dia do jejum, ele vai meditar. Se é só para jejuar de manhã até de noite e ficar fazendo nada, então para quê? Então, nesse caso, deixa, já tem jejum suficiente, não inventa mais jejuns. E por isso, de uma forma geral, se evita fazer jejuns. O Talmud fala que um jejum que não tem propósito, a pessoa que o faz é chamado de pecador. O que você está deixando de comer? Agora tem mais um detalhe muito interessante. Nossos sábios dizem, se a pessoa vai fazer um jejum, a fixar um jejum próprio. De novo, não estou falando dos públicos. O público tem que ser feito. Só fixar um jejum para si, mas isso vai prejudicar a reza. Ele está com fome, não vai conseguir rezar direito. Isso vai prejudicar o estudo de Torá dele naquele dia, porque ele não está com cabeça. Então, para que fazer o jejum? Se você está fazendo um jejum que vai te prejudicar o serviço a Deus, melhor não fazer esse tipo de jejum. Então não inventa. Quer dar um jejum? Você acha que um jejum vai te ajudar para alguma coisa? Senta, fala Tehilim. Senta, estuda mais Torá num determinado dia. Você fixa um dia que hoje eu vou pegar pesado com o serviço a Hashem. Eu vou fazer para valer. E aí, nesse caso, isso vai valer muito mais do que a pessoa ficar jejuando, fazendo nada durante o dia. Isso para ter uma noção geral. E até interessante isso, que é uma noção geral que nos acrescenta também como que nós temos que aproveitar os dias que são de jejum. Então está chegando Yom Kippur, um dia para aproveitar. Estamos deixando de comer com um propósito. Então vamos utilizar esse propósito. Aproveite esse dia, reze mais, estude mais. Depende da sinagoga, tem um recreio maior entre as rezas. Estuda, senão, pouco tempo que tem, no tempo que tem a mais, fala um Tehilim. Quando se sai da sinagoga na hora do Iskor, por exemplo, quem, graças a Deus, tem pais vivos, vai sair da sinagoga. Para que ficar batendo papo furado? Pega um Tehilim, fala um pouco de Tehilim. Isso é útil, isso é bom. Não estou dizendo que é proibido falar, tudo bem. Mas, sabe, aproveita o dia. Tem algum momento assim que está mais pacato, aproveita, fala um Tehilim, participe da reza, reze todas as partes, assim por diante. Isso, com certeza, é uma forma ideal de se aproveitar o dia do jejum.